Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, Gálatas 1, primeiro capítulo da epístola de Paulo aos Gálatas. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Gálatas 1. De 1 a 9, nós vamos começar hoje um estudo corrido sobre o livro de Gálatas, tá bom? Vamos começar do início e terminar no fim, que é o jeito certo de fazer as coisas. Então nós vamos expor todo o livro de Gálatas nos próximos domingos, e por isso começaremos aqui agora, Gálatas capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Essa palavra do início da carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas é, na minha opinião, a carta mais dura que o apóstolo Paulo escreve em todo o Novo Testamento. É bem comum que nós leiamos a primeira epístola, a primeira carta de Paulo aos Coríntios e achamos que ela é uma carta muito dura. Em 2 Coríntios, Paulo fala que escreveu uma carta muito dura para a igreja de Corinto, e ele fala até, mas agora o tempo de ser duro passou, agora vamos lá arrumar algumas coisas. Alguns entendem que ele está falando de 1 Coríntios, outros acham que é uma carta no meio das duas. Mas as duas cartas de Paulo a Corinto, que tem algumas coisas muito duras, não tem expressões de raiva, se a gente pode dizer assim, autoral, a raiva do autor, como tem a carta de Paulo aos Gálatas. Para começar, todas as cartas de Paulo começam de um jeito parecido. Tem lá o remetente, ele fala Paulo, e aí ele diz alguma coisa, geralmente servo, apóstolo de Cristo, alguma coisa assim. E aí tem o destinatário, a quem ele escreve, aos crentes em Roma, por exemplo, a carta aos Romanos, aos santos e fiéis em Éfeso, lá, a carta aos Efésios. Tem várias maneiras que ele se escreve a alguém. E aí ele fala, a graça e a paz seja convosco, como ele fala aqui. Mas depois disso, ele fala de uma oração ou faz um elogio àquela igreja. Sempre lembro ou sempre oro pela vossa, agradeço a Deus pela vossa fidelidade, pelo seu amor operante, como ele fala aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o amor, a esperança em Cristo, o amor operante e a fé que vocês têm. Ele fala, ele faz elogios às igrejas. Se você olha essa carta aqui aos Gálatas, não tem um elogio que ele faz. Quando ele acaba a parte aqui de falar da graça e da paz da parte de Deus, ele termina no versículo 5, a quem seja a glória para todos sempre, amém, ele já começa dizendo, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Não é uma palavrinha assim de quem está elogiando, pelo contrário. Ele está dizendo que eles estão abandonando o evangelho. E ele ainda diz que ele está admirado. E há, nessa carta toda, expressões de admiração, não num bom sentido, no sentido de quem está espantado, e expressões de repreensão severa. Ao ponto de que ele vai falar que qualquer um que pregasse esse outro evangelho que eles estavam seguindo deveria ser amaldiçoado. E ele não fala isso uma vez, ele fala duas vezes. O que é muito interessante, porque ele está escrevendo. Ele não está falando. Se eu falo para você uma coisa e diz, ó, vou falar de novo, hein? Tudo bem, mas você está escrevendo, é só ler de novo, não é? Mas essas cartas eram lidas diante da igreja. Parece que ele está dando uma certa entonação para quem ia ler. Lê e lê de novo. Fala duas vezes para eles. Para eles entenderem que isso aqui que eu estou falando é sério. Vocês estão abandonando o evangelho. Vocês estão abandonando o evangelho. E por que eles estavam abandonando o evangelho? Eu pergunto para vocês. Eles estavam abandonando o evangelho porque eles estavam deixando entrar na igreja muitas coisas que eram do mundo? Porque agora eles estavam tocando nos cultos da igreja rock gospel. Rock gospel já foi uma crise dos anos 90, né? Hoje nem tem mais esse problema. Funk gospel, então. Era esse o problema? Estava tocando funk gospel no culto. Eles estavam abandonando o evangelho porque eles deixaram de ter EBD. Eu acho que nem EBD eles tinham, mas tudo bem. Porque eles suspenderam o coral. Tiraram o coral da igreja. É por isso? É por isso que eles estavam abandonando o evangelho? Eles estavam abandonando o evangelho porque eles estavam indo para uma linha muito carnal. Eles estavam pecando demais. Eles estavam fazendo agora o que qualquer um faz. Eles estavam indo para práticas pecaminosas. É por isso que eles estavam abandonando o evangelho. Eles estavam abandonando o evangelho porque eles não acreditavam mais no poder de Deus. Porque eles não achavam que Deus fazia milagres. Porque eles estavam sendo liberais, duvidando de certas coisas da Bíblia. É por isso que eles estavam abandonando o evangelho? Não. Eles estavam abandonando o evangelho, porque eles estavam acrescentando coisas ao evangelho. Eles estavam colocando mais coisas para fazer. E não são coisas, a princípio, ruins. Eles estavam dizendo o seguinte, crente que é crente não come algumas coisas. Que coisas? Alguma coisa que deu na cabeça deles? Não, aquilo que estava lá na Bíblia no Antigo Testamento. As regras dietéticas do Antigo Testamento. Não come porco, não come camarão. Acho que nem camarão tinha lá, né? Mas qualquer crustáceo. Sei que crustáceo que tem no mar Mediterrâneo, mas o que tinha lá? Eles colocavam algumas coisas. Olha, crente que é crente, circuncida seu filho. Porque está escrito na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, que tem que fazer a circuncisão. Crente que é crente, circuncida seu filho. Você acha que só de crer você vai ser salvo? Não, tem que crer e circuncidar e ser circuncidado. Tem que crer e seguir algumas regras. É assim que eles estavam pervertendo o evangelho. Não era nem falta de zelo. Era acrescentar um zelo que não era um zelo pelo evangelho. Era um zelo por uma outra obra. Tá entendendo? Possivelmente alguns desses irmãos entre nós não seriam considerados alguém que deve ser chamado de amaldiçoado. Possivelmente irmãos entre nós que acrescentem à fé alguma obra não serão chamados por nós de amaldiçoado. Pelo contrário, nós vamos falar sobre esse irmão. Ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Esse irmão é uma bênção. O irmão que chegar aqui na igreja e falar assim, olha, eu perdi uma oportunidade de emprego maravilhosa porque tinha que trabalhar no domingo e domingo era o dia do Senhor. Eu disse, não trabalho. E digo mais uma coisa, quem trabalha vai para o inferno. Vocês vão falar, nossa, eu precisava ouvir isso, que tapa na minha cara. Mas ele está acrescentando ao evangelho uma obra. Qual obra? A de guardar o domingo. Paulo chamaria esse irmão de maldito. Pesado, né? Mas é o que ele está falando aqui. É o que ele está falando. E é muito interessante porque ele está falando, e o tom da carta de Paulo aos Gálatas é um tom de libertação, de liberdade. A mensagem do evangelho é uma mensagem libertadora. Mais à frente a gente vai ver que ele fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. é um tom de liberdade, de romper grilhões que nos prendem. Que nos prendem no quê? Está escrito aí. Olha aí o versículo 4, o 3 e o 4. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer qual foi a obra de Jesus. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Resgatar dessa era perversa. A ideia desse resgatar é libertar mesmo. Essa mesma palavra usada aqui é usada por Lucas em Atos, quando ele vai falar sobre o Antigo Testamento e o povo está sendo libertado do Egito. Existe, inclusive, um certo sentido nessa palavra, que era o sentido original e mais menos figurado, mais literal, que é o de arrancar, de tirar, de destacar, como destacar alguma coisa presa numa árvore ou presa na sua pele, no seu corpo, tirar uma ferpa, alguma coisa assim, entendeu? Era tirar, arrancar, desprender. E, por parentesco de significado, se torna libertar, livrar. Do que é que o Senhor Jesus Cristo está nos livrando nesse versículo? Desta presente era perversa. O que significa era perversa? Não é desse tempo, é desse mundo, é dos poderes que dominam esse mundo, é aquilo que nós falamos na semana passada, do esquema do mundo. E isso é perverso. Sem o evangelho, nós estamos presos num esquema do mundo. E não adianta religião para te libertar, porque não te liberta. Porque essas pessoas eram mais religiosas do que a maioria de nós, e ainda assim estavam presas no esquema do mundo quando não pregavam o evangelho libertador, mas pregavam um outro evangelho pervertido por aqueles mestres que ensinavam lá no meio. Cristo livra do mundo perverso e nos traz para uma liberdade encontrada nele. E ele não faz isso por meio da religião. Ele faz isso por meio de um evangelho. Que evangelho é esse? É um evangelho que é uma mensagem de outro mundo. Não é desse mundo. Se você continuar um pouquinho, você vai ver que o apóstolo Paulo fala que o que ele ouviu, ou que ele ensinou, não é de origem humana. Lá no versículo 11, a gente vai falar sobre esse texto na semana que vem, mas já dá uma olhadinha aí, ó. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não é desse mundo. É de outro mundo. Por quê? Porque é uma mensagem que vem de Deus. Veio diretamente de Deus para Paulo. Você lembra a conversão de Paulo? Quem foi que pregou para Paulo? Você lembra quem foi? Jesus no caminho de Damasco. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ascendido aos céus. Paulo está andando no caminho de Damasco. Jesus aparece e fala para ele o quê? Saulo, que era o nome dele judaico, né? Saulo não mudou de nome não, viu, gente? É que ele tinha um nome judaico e um nome grego, tá? O judaico era Saulo. Shaul, que é o mesmo nome do rei, Saul, e o grego era Paulo, tá? E não mudou de nome, não. Jesus aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ele fica cego, depois ele vai para a casa de Ananias, ele é curado da cegueira, ele ouve a palavra de Deus, Barnabé dá o suporte para ele, mas ele ouviu a palavra de Jesus, e ele vai dizer que ele aprendeu de Jesus e de nenhum outro apóstolo. Como garantia de que ele ouviu uma mensagem de outro mundo. E não só isso, ele foi enviado por Jesus Cristo mesmo, não por homem nenhum. Volta lá, lá no início, no versículo 1. Paulo, apóstolo, enviado não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Quem foi que enviou Paulo? Jesus. E é isso que significa a palavra apóstolo. Apóstolo é enviado. E apóstolo, como termo técnico, como cargo, vamos dizer assim, como ministério, só é relacionado com aqueles que foram enviados pessoalmente por Jesus Cristo. Tá bom? Só quem foi enviado pessoalmente por Jesus Cristo. Por isso que em 2000 anos de história, a igreja cristã não identificou outro apóstolo além dos apóstolos. Agora a gente está com essa tendência de chamar pastor de apóstolo. É um erro. É um erro. Também vamos medir as coisas. É um erro de terminologia, né? Não vamos condenar os nossos irmãos por cometer esse erro. Mas é um erro. Em 2000 anos de história, os cristãos não fizeram isso. Os católicos que têm o Papa não chamaram o Papa de apóstolo, apesar de o chamar de sucessor de Pedro. Apóstolo é quem é enviado pessoalmente por Jesus. Pessoalmente, se encontrou e aprendeu a mensagem que é de outro mundo, da boca daquele que é de outro mundo. Jesus Cristo. Entende? E Paulo está falando, eu sou apóstolo porque foi assim que eu aprendi. Eu estou trazendo uma mensagem de outro mundo, não desse mundo no qual vocês estão presos. É uma mensagem libertadora justamente porque não vem daqui, vem de outro lugar. Ela liberta vocês. Liberta vocês de viver nesse esquema do mundo perverso e pecaminoso. Liberta vocês para viver uma vida de real liberdade. Real liberdade. E eles estavam pervertendo uma mensagem de liberdade. E com isso eles ficavam com uma mensagem de prisão. Eles ficavam presos. Presos neste ensino que não os livrava da perversidade do homem. Mas vamos lembrar do que é que eles estavam errando mesmo? Qual que era a perversidade? Qual que era o ensino falso? Qual que é o outro evangelho? Qual é o evangelho pervertido? É aquele que diz, não foi a obra de Jesus pura e simplesmente que te salva. É a obra de Jesus mais alguma coisa. Paulo não está escrevendo para os Gálatas dizendo que eles estão falhando em obedecer a Deus. Ele está escrevendo aos Gálatas dizendo que eles estão errados em confiar na obediência. O quão diferente isso é do evangelho comum que a gente aprende. Quantos de nós demoramos para aprender que é a obra de Jesus que nos salva e não as nossas próprias práticas, não é verdade? Eu fui criado na igreja, gente. Criado na igreja. Judeu de judeu quanto à lei, fariseu. Não, brincadeira. Fariseu eu era mesmo, não no sentido judaico. Batista de Batista, filho de pastor, neto de pastor e talvez bisneto, que a gente ainda não conseguiu descobrir se o meu bisavô chegou a ser pastor ou não. E eu me lembro até hoje quando a mensagem da graça me alcançou. E eu percebi que eu não era salvo pelas minhas obras. Porque a gente ouve isso o tempo todo, mas de vez em quando a gente fica misturando as duas coisas. Não, beleza, né? Mas deve ter que ter alguma coisa junto, não pode ser tão fácil. Não pode ser tão fácil. E a gente ensina isso de uns jeitos meio distorcidos. Às vezes a gente fala assim para a pessoa, ó, você tem, Deus te ama, te salva, é pela fé em Jesus Cristo que você recebe, mas você tem que crer de verdade, viu? Tem que crer, não pode duvidar não. Aí a gente transforma a fé numa obra, quando a fé, na verdade, é dizer que não tem obra, é reconhecer que não tem obra, isso é fé verdadeira. Ou então a gente diz o seguinte, olha, não, beleza, você é salvo, tranquilo e tal, mas não anda na linha não para ver se você não vai para o inferno. Mesma coisa, não começou com a obra, mas mantém com a obra. Você que tem o poder de sustentar sua salvação ou não, problemático isso, preocupante. A gente vai distorcendo o evangelho, a gente vai botando algumas coisas. E tem o último jeito de fazer isso, que é o seguinte, olha, beleza. Creio em Jesus, é salvo, pela graça de Jesus Cristo. Mas tem que ter fruto. Se não tem fruto, talvez você não crê de verdade. Talvez você esteja indo para o inferno. Cuidado, hein? Aí a pessoa cai num desespero. Aí ela começa a ter obra para provar para ela mesma que a fé dela é genuína. Aí ela não tem fé em Deus. Ela tem medo da condenação. E aí ela, de repente, virou um legalista de novo. Há muitos jeitos de nós pervertermos o evangelho. E é por isso que a gente precisa o tempo todo voltar para o evangelho. E lembrar, é só Cristo que nos salva. Nós não temos nenhum mérito, nós não temos nenhuma capacidade, nós não temos nenhum meio de se salvar. É só Cristo que nos salva. E nós recebemos essa graça por meio da fé. E a fé não é uma convicção. A fé é uma desistência. É uma desistência de si e de tudo o resto. É dizer, Senhor, eu não tenho nada que possa me salvar. O Senhor que está segurando a minha mão. Isso é fé. Isso é fé. Quando a nossa fé é fraca, não é que a gente só tem dúvida sobre Deus e a sua capacidade de nos salvar. É que a gente está acrescentando alguma coisa nisso. Deixa eu te ajudar, Deus, um pouquinho. Deixa eu te ajudar para garantir, né? Vai que. Vai que. É só Deus que nos salva pelo sacrifício de Jesus Cristo. A graça que nos alcançou e que nós recebemos pela fé. E a fé é dizer, não tem mais nada que me salve. Eu não confio em mais nada. É Deus que me salvou, é Deus que me alcançou. Eu não subi até Ele, eu não bati na porta certa, eu não ofereci o sacrifício para o Deus certo, eu não encontrei o altar certo, a estátua certa, nada disso. Eu não entrei na igreja certa. O Senhor foi lá no lamaçal, me pegou pela mão e me puxou e falou, você agora é meu filho. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Não é fácil. Não é fácil ficar nisso. Porque a gente gosta de ter controle sobre as coisas. Às vezes a gente nem gosta. Às vezes a gente queria ter essa fé profunda que faz com que a gente não esteja tão responsável pela nossa salvação. Mas a carnalidade é essa fraqueza em nós. Essa fraqueza que nos puxa e nos prende nas coisas desse mundo. E por isso acrescentar religião à fé é estar preso e não estar livre. E nós fazemos isso de diversas maneiras. Eu quero destacar com vocês hoje três maneiras com as quais nós pervertemos o evangelho dentro da religião. Tem três formas nesse texto aqui com as quais nós pervertemos o evangelho dentro da religião. Uma delas é o legalismo. O legalismo é o grande alvo da crítica de Paulo em todo o livro dos Gálatas. O que é o legalismo? Legalismo é você confiar que o favor de Deus é recebido por você cumprir alguma lei. Esse é o legalismo. Tá? Então, eu vou alcançar a salvação se eu cumprir alguma lei. Eu vou alcançar a graça de Deus se eu cumprir alguma lei. Eu sou filho de Deus porque eu fiz, e aí você completa. Isso é legalismo. Qualquer coisa que você achar que ao cumprir, aquilo te coloca no hall dos salvos. Isso é legalismo. E eles estavam vivendo legalismo. Nós temos que cumprir a lei para garantirmos a salvação. Mesmo que eles acreditassem que na origem tinha uma graça de Deus agindo. Mas eles acrescentaram essa graça a uma obra. Isso é legalismo. Eles falavam da circuncisão. Tem que cumprir a circuncisão. Eles falavam de dias que tinham que guardar. Tem que guardar os dias. Eles falavam de comidas que não podiam comer. Não pode comer essas comidas. Isso tudo são obras que se acrescenta à lei, ou que se acrescenta à fé, e que são marcas do legalismo. A gente não faz isso? A gente não pensa que Deus está triste com a gente se a gente não dá o dízimo? Quando a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria, primeiro que nem era dízimo lá, era outra história, para começar. Mas junto disso, tem a questão de que ele está falando da alegria da gratidão, não a alegria da obrigação. Obrigação não é alegria. Quem gosta de cumprir obrigação? É a alegria da gratidão. Quantos acham que Deus está triste com a gente porque a gente não vai na igreja? Parece até que Deus está esperando uma visita sua. Parece a Deus que, até que todo domingo Deus faz um bolo de graça. E está te esperando vir aqui comer o bolo de graça dele. E aí você não vem e ele fala, puxa, tem que deixar essa semana esse bolo na geladeira, ver se ele vem na semana que vem. As obras que nós praticamos na fé é porque cremos que a graça nos alcançou lá atrás. Ela que nos move as obras, ela que nos faz querer estar aqui com os irmãos para ouvir a palavra de Deus, ela que nos faz nos deliciar nos ensinos do Senhor, ela é que nos faz querer contribuir para a obra do Senhor, para quem não ouve, que não conhece essa salvação, conheça. O legalismo é colocar lá na frente o nosso objetivo. A graça diz que o presente de Deus já veio. Por isso, cuidado com aquelas expressões do o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, é Jesus, já veio. Ainda há coisas para se concretizar na nossa vida, delícias impensáveis que nós desfrutaremos, com certeza. Mas isso por causa de Jesus. Quando estivermos no céu, nós não vamos ficar pensando, olha, e será que Jesus vai aprontar agora de alegria? Nós vamos louvar e exaltar o nome do Senhor pela maravilhosa cruz que ficou lá no nosso passado. E aquilo vai nos encher com a plenitude do seu sentido. E a gente vai entender aquilo de uma maneira tão grande. E vamos estar inundados do amor de Deus por esse evento histórico e todo o resto da história da salvação, que a gente não vai chegar e falar, Senhor, o melhor do Senhor ainda está por vir. A gente vai falar, o melhor do Senhor foi Jesus Cristo oferecido em sacrifício por nós. Isso é o que é o Evangelho. E ele nos livra do legalismo. Nós fazemos o que fazemos porque amamos o Deus que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós não podemos perverter o evangelho pelo legalismo. Se você enche a sua agenda com ações religiosas, se você faz coisas para a igreja achando que ao fazer para a igreja está assim conseguindo juntar certo crédito com Deus, você está sendo legalista. O ativismo na igreja é a nossa versão moderna, descompromissada do legalismo. É um pouco menos religioso, um pouco mais secularista, a gente traduz um pouquinho alguns termos do empresariado e traz para dentro da igreja e a gente, pô, tá aqui, é isso aqui. Cargos que nós assumimos, porque assim, né, eu sou ali, tô andando e tal. E às vezes a gente se revolta com Deus e fala, Senhor, eu dediquei minha vida inteira pro Senhor, como é que eu tô passando por isso agora? É a hora que a máscara do legalista cai. quando ele percebe que ele não se contentava na cruz de Jesus, ele se contentava nos créditos que ele tinha com Deus quando cumpria alguma coisa na igreja. O ativismo é a nossa versão do legalismo. Tome cuidado. Está cheio de pastor nesse país e nesse mundo que perdeu a sua família porque era pastor legalista. Porque acreditou que o ministério da igreja era uma maneira de garantir as bênçãos de Deus para o seu lar. E esqueceu que ele era a bênção de Deus para o lar dele. E o lar dele perdeu ele que era a bênção. Para ganhar um exemplo de alguém que se sacrificou por uma religião. Preocupante. Nós temos a tendência de sermos legalistas o tempo todo. Nós temos. E o legalismo, queridos, ele é parte dessa mensagem considerada maldita, pelo que o apóstolo Paulo falou aqui aos Gálatas. A parte central na carta aos Gálatas. Mas está em outras cartas também. Escrevendo aos Colossenses, que tinham um outro problema, inclusive, a heresia dos Colossenses era mais distante ainda do que estava acontecendo aqui com os Gálatas. Ele diz assim, ó, se vocês já morreram para esse mundo, por que é que vocês ainda se submetem a certos ensinos como não toque, não prove, não manuseie? Por que vocês ainda guardam luas e dias? Por que vocês ainda estão vinculados com essas práticas de religiosidade? E sabe qual que é a pior questão do legalismo? Além de toda a questão da culpa, da escravidão, da prisão, é que o legalismo é infrutífero. É infrutífero. Ele tem aparência de fruto. Mas ele é semelhante ao povo de Israel que foi comparado por Jesus Cristo com uma árvore cheia de folha e nem fruto. O legalismo é folha. O legalismo é folha. Você faz um monte de obra. Você faz jejum achando que está fazendo sacrifício para Deus. Você só canta louvores o tempo todo na sua casa achando que assim Deus está se agradando de você. E você adora aquele forró pé de serra, mas você não ouve. Por quê? O legalismo, ele é infrutífero, porque enquanto ele desenvolve na sua vida esse monte de folha, o fruto real, que é a vida de Jesus Cristo manifestado em você com amor, com graça, com esperança, aquilo que é chamado no livro de Gálatas de fruto do Espírito, aquilo fica fora. E você se dedica em cumprir a religião e a vida de Jesus em você não se manifesta. O legalismo é infrutífero. A graça é proveitosa. A graça manifesta frutos. Mas essa é só a primeira maneira de você perverter o evangelho com a religião. Tem mais duas. A segunda é o sensacionalismo. É o sensacionalismo. Costumam andar juntas essas três, inclusive. O sensacionalismo é aquilo de confiar nos seus sentidos. E ela é uma questão muito, muito interessante. Porque nós olhamos para a palavra de Deus e vemos milagres e muitas manifestações de Deus. E nós ficamos ansiosos por esse tipo de coisa no nosso meio. A gente fica ansioso, a gente quer Deus se manifestar com poder e com glória. E a gente quer ver. E muitas vezes essa nossa vontade de ver as coisas é porque a gente quer ter uma certa confirmação. Às vezes é isso. Nem sempre. Mas a gente quer esse sensacionalismo. E quando não tem algo que nos arrepia, e quando não tem um milagre acontecendo, a gente fica, peraí, olha, ali não tem Deus. Ali não está, Deus não está agindo. Ali Deus não está agindo. Vou pegar mais uma coisa da minha infância. Naquela época, antes da internet, a gente tinha volta e meia o contato de alguma maneira com alguma história miraculosa de algum lugar do mundo. E muitas vezes a gente acreditava piamente naquelas histórias porque era esse nosso anseio de ter milagres comprovados. Eu não estou dizendo que milagres não existem. Pelo contrário, Eu acredito que milagres existem e acontecem hoje, que Deus é poderoso e continua manifestando. Acredito e sei de testemunhos reais de milagres, de quebra das leis da natureza por ação miraculosa de Deus. Mas a minha confiança não está nisso. Minha confiança não está nisso. Porque o apóstolo Paulo, e isso era o que acabava nos pegando quando eu era criança, porque a gente queria acreditar naqueles milagres. E às vezes vinham umas borrachas, meus irmãos, umas mentiras, mas a gente acreditava. Aí depois lá na frente via que quem deu aquele testemunho lá não tinha vida com Deus, nada. E quantos falsos evangelhos prosperaram no nosso país porque chegavam com aparências de sinais, mas sem fruto. Porque não vinha acompanhado do verdadeiro evangelho. O sensacionalismo é uma maneira de nós pervertermos. É de você olhar e falar, olha, ali tem Deus porque eu vi coisas acontecerem ali. Pois bem, o povo do Egito, libertado por Moisés, viu os magos do Egito fazer os mesmos milagres que Moisés fez. Se eles fossem seguir pelo sensacionalismo, eles iam ficar no Egito. Porque Moisés era um, e o faraó tinha um monte de mago lá. Não vá pelo sensacionalismo. Porque o monopólio do poder espiritual não está na mão de Deus, não está na mão dos bons espíritos. Satanás tem poder também. E onde é que está falando de sensacionalismo aqui? O próprio apóstolo Paulo diz que não é para eles seguirem manifestações miraculosas sem o evangelho. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, preguem um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Um anjo, se aparecer um anjo aqui, ele não está falando assim, um anjo, cuidado que pode não ser anjo, não, ele está falando de anjo mesmo, aparecer um anjo do céu, diante de você, com poder e glória, manifestado com fogo, asa, voando, fumaça, e começar a pregar que o sacrifício de Jesus não é suficiente, mas você tem que acrescentar alguma coisa, ele é um anjo maldito. E isso nem pode ser dito de maneira leviana. Judas, na sua epístola, fala que os falsos profetas não respeitam os seres superiores. Os falsos profetas desprezam os anjos e os demônios. Judas coloca isso. Olha, vê lá depois que interessante como é que Judas fala na epístola de Judas, penúltimo livro da Bíblia. Ele fala que falsos mestres não respeitam seres superiores, mas o próprio anjo, arcanjo Miguel, quando contendeu com Satanás por causa do corpo de Moisés, não proferiu palavra contra ele. Antes disse, o Senhor o julgue. E Paulo aqui tem a ousadia de dizer, um anjo vindo do céu, não pregando o evangelho, é maldito. Não porque eu estou falando, mas porque o evangelho é de Deus e ele é superior aos anjos. Se ele está deturpando a palavra daquele que é superior dele, ele é maldito, não porque eu sou santo. Porque Deus é santo. E ele está falhando com Deus. Está procurando anjo? Está procurando milagre? Está procurando coisas sensacionais? Cuidado. Não é assim que se mede o agir de Deus numa igreja. Não é assim que se mede o agir de Deus no mundo. O agir de Deus está vinculado com o evangelho. Com o testemunho de que Jesus Cristo morreu na história pelos seus pecados, ressuscitou e te salvou, te justificou pela sua morte e ressurreição. Não deixe que ninguém acrescente nenhuma obra ao evangelho, seja por legalismo, seja por sensacionalismo. Mas tem uma terceira maneira que nós deturpamos o evangelho, e é o personalismo. Legalismo, acrescentar obras da lei ao evangelho. Sensacionalismo, esperar certas manifestações, poderes, sinais, maravilhas. Mas tem o personalismo. E o personalismo é ligado a pessoas, personalismo, a personas, personalidades. É colocar a sua confiança em um ser humano. Colocar a sua confiança em alguém. E isso acontecia desde esse período bíblico. Escrevendo aos Coríntios de novo, o apóstolo Paulo fala, olha, vocês estão dizendo aí, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Mas vocês estão olhando para uma questão pessoal. Porque o evangelho que eu e Apolo pregamos não é outro, senão o evangelho de Cristo. Nós pregamos Cristo crucificado. Então vocês não devem olhar para o homem, vocês devem olhar para Deus, vocês devem olhar para Cristo. Nosso Senhor e Deus, Salvador. Onde é que está escrito isso aqui? No mesmo versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, lhes anuncie um evangelho diferente daquele que foi antes pregado, seja considerado maldito. Ele está falando, eu, apóstolo, não enviado por homem, enviado por Cristo, enviado por Deus, se eu falhar em compartilhar o evangelho de Cristo, acrescentando alguma coisa a Jesus Cristo que te salvou, que eu seja considerado maldito pelo julgamento da palavra. Está entendendo? É por isso que nós não seguimos tradições de homem pela autoridade dos homens. Nós não deixamos que magistérios da igreja, que mestres humanos, acrescentem ao evangelho nada. Nós não acreditamos numa tradição que concorre com a Bíblia. Nós acreditamos na tradição bíblica. Por isso que nós temos a Bíblia na mão. Você tem a Bíblia na mão, dentre outras coisas, para julgar os profetas que falam para você. Os mestres, os pastores. Você tem a Bíblia na mão para me julgar. Por isso que você não pode se dar o luxo de não estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia está cheia de advertências sobre falsos mestres e falsos profetas. E você acha que bonitão do século 21 está livre dessas advertências. O pessoal lá andava com os próprios apóstolos e eles falavam, cuidado. Jesus Cristo andando com os discípulos dizia, cuidado com o fermento dos fariseus. O tempo todo falando sobre cuidar com falso ensino. E você, bonitão, no século 21, só quer saber de Deus quando ouve vindo desse púlpito. E aí? Eu já fiz esse desafio com a igreja várias vezes, eu faço de novo. Faço de novo. Que o dia que eu não puder fazer mais, tem caroço nesse angu. Eu estou mal intencionado. Estudem a palavra de Deus e coloquem as palavras que saem desse púlpito à prova. Coloque as palavras que saem da sua televisão à prova. Do pregador que você ouve no YouTube à prova. Nunca fiz nem nunca farei uma lista de gente que você não deve ouvir colocar aqui no telão. Nunca farei isso. Porque você precisa saber distinguir o falso do verdadeiro a partir da palavra de Deus. E eu não vou perder tempo botando limite para fazer um curral do rebanho de Cristo. Para que vocês ouçam só a mim. Ouçam a Jesus Cristo testemunhado nas Escrituras e julguem a todos, inclusive eu. É o que Paulo está falando para os Gálatas. Julguem esses caras e julguem a mim. E vê se o evangelho que foi pregado antes é a mesma coisa que eles estão pregando agora. Contra o personalismo. Não existe esse negócio de pastor ungido do Senhor. Ungidos do Senhor somos todos nós com o Espírito Santo. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio de pastor com palavra inquestionável. Palavra inquestionável eram os apóstolos, porque eles foram enviados pelo próprio Cristo. Eu tive um testemunho de vocação. Posso contar para os irmãos como é que foi o momento que eu percebi que o Senhor me chamava para o ministério pastoral. Mas já adianto para os irmãos uma coisa. Jesus não apareceu para mim. Eu fiz 4 anos de seminário e Jesus não foi nenhum dia na sala de aula lá falar, e aí, posso te ensinar alguma coisa? Onde é que Jesus falou comigo? Na Escritura. Eu não sou apóstolo, eu sou pastor. Não andei com Jesus em Jerusalém, apesar dessa barba me envelhecer um pouco, não tanto assim. Apóstolo traz a palavra de Deus que vira a Bíblia. Ou chancela, tem alguns autores bíblicos que não eram apóstolos, ou chancela com sua autoridade apostólica, isso aqui é escritura inspirada. O que eu falo do púlpito não é inspirado, não é revelação. É iluminado por Deus a partir da Bíblia. Por isso que eu tenho que pregar o que a Bíblia fala, não tenho que pregar outra coisa. O personalismo mata o evangelho. Mata o evangelho. Porque, de repente, você não está mais livre. Você está preso a uma pessoa. E esse cara, ele vai te guiar para onde ele quiser, porque ele é pecador igual você. E se você dá a ele o poder que todo mundo quer ter, ele vai montar em cima de você. Para de tomar pastores como sendo o anjo descido do céu, porque nem anjo está imune do julgamento do evangelho. Ouve como sendo um servo de Cristo, como você também é, trazendo uma palavra de Deus para uma boca que não é sua. E traga a palavra de Deus da sua boca para outros, inclusive para o seu pastor. Eu estava tendo uma conversa com um pastor essa semana, Nós estamos falando sobre relação pastor e ovelha. E uma das coisas que nós falamos ali conversando é que existe uma certa discrepância numa relação pastor-ovelha. Qualquer ensino que você tiver teológico, ministerial, te apontando para ser um dia um ministro do evangelho, um pastor, um missionário, pastores mais experientes vão te trazer isso, vão te falar isso, vão falar: o pastor é muito solitário. Aí você fala: como é que o pastor pode ser solitário se ele está o tempo todo cercado de gente, sempre gente que quer bem? E é verdade, é verdade. Quando o pastor fala isso, ele não está cuspindo no prato que comeu, não. Tá? Ele está dizendo assim: o pastor não encontra, muitas vezes na igreja, uma correspondência. Por quê? Porque ele está numa outra posição. Espera-se do pastor alguma coisa que não se espera da ovelha. Então, no final, na relação, as rusgas entre pastor e ovelha tem um sacrifício ou tem uma consequência maior para o pastor do que para a ovelha. A ovelha pode se chatear, e isso é muito sério, muito grave. Se o pastor for injusto, isso é muito ruim, e ele vai prestar conta a Jesus Cristo por causa disso. Porém, ela muda de igreja. O pastor pode ter sua carreira arrasada. É sempre desigual. Sabe quando um pastor encontra correspondência? Quando houve uma advertência de um irmão com o mero interesse de que o pastor ouça de maneira mais clara a voz de Deus. Quando o irmão vem falar: pastor, o senhor está errado, porque a Bíblia diz que o senhor está errado, vamos acertar? Pastor, o senhor tem um pecado. Eu quero te ajudar como irmão em Cristo a vencer esse pecado. Mas geralmente o que acontece? A ovelha junta com uma galera e fala assim: olha, esse pastor aí já deu, hein? Vamos correr com esse cara daí. Até semana passada, estavam juntos. Estavam almoçando juntos, estavam jantando juntos. Estavam comentando, estavam conversando, estavam crescendo, estavam chorando juntos. Entendeu? Isso é uma parte de personalismo. É acreditar que o pastor tem uma responsabilidade espiritual de ser Jesus, e ele não é. Ele é pecador. E quanto mais a igreja entende que o pastor é pecador, melhor ela lida com o próprio pastor. E mais livre ela está de caminhar para um caminho do personalismo que distorce o evangelho. O pastor tem culpa nisso também, porque ele gosta. Ele gosta de ser o cara confundido com Jesus. Então ele vai nisso. Aí quando cai, mas cai que vai de rachar o chão. É um raio. Porque durante um tempão alimentou o personalismo da igreja. Se colocou como uma figura profética diante da igreja. Cai ele, cai a igreja, divide a igreja, dá um monte de problema. Não pode ser esse o nosso ambiente, tá bom? Não é ambiente de personalismo. É de pecadores, todos nós reunidos pela graça de Jesus Cristo, que se reúne aqui e fala: Senhor, correntes não me prendem mais, por causa da maravilhosa graça do Senhor. E de vez em quando tenho vontade de me apoiar no velho homem, mas aí vem um irmão e fala: puxa essa perna de volta, bota aqui, marcha direito, vai no caminho certo. Você está livre, não se prende. Legalismo, sensacionalismo, personalismo pervertem o evangelho com aparência de santidade. Cuidado, cuidado. Medite no evangelho em todo o tempo. Lembre-se de que você é um miserável pecador alcançado pela graça e que não foi de graça para Deus, mas é de graça para você. Que pagou o preço na cruz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus. Morreu na cruz pelos seus pecados. Te deu essa salvação de graça que você não merecia. E diz: nada te separará do meu amor. É teu. Bora caminhar junto. E vamos andar com Jesus. Não vamos andar com Jesus para que ele possa nos achar legal. Vamos andar com Jesus porque quando a gente não era legal, ele foi legal com a gente. E vamos nos livrar de todas as perversões do evangelho. Amém, queridos.